Quantos encontraram Filemão? Diga aleluia. Versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Todos juntos. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Diga, gerando entre algemas. Frutificando entre algemas. Qual o propósito da carta de Paulo a esse homem chamado Filemão? Paulo estava preso em Roma por causa do Evangelho. E Paulo recebe, talvez na sua cela, mais um novo preso, um companheiro. E esse alguém chamava-se Onésimo. Onésimo havia servido a um homem, a um cristão chamado Filemão. E Onésimo havia feito alguma coisa errada. Talvez havia roubado, talvez algo criminoso havia feito. E por propósito de Deus, por propósito divino, Onésimo cai na cela de quem? De Paulo. E como Paulo era um ganhador de almas tremendo, quantos ganhadores de almas tremendos nós temos aqui nessa noite? Glorifique o nome de Jesus, ainda que seja pela fé, aleluia! Aleluia! Paulo não perdia uma oportunidade e ganhou Onésimo para Jesus. E quando Onésimo termina o tempo da sua pena, e agora o que eu vou fazer quando sair da cadeia? Obrigado, minha irmã. O que farei para quando sair da cadeia? Vocês sabem que quem sai da cadeia tem dificuldade de arrumar emprego, é ou não é verdade? Por quê? Porque a pessoa é olhada com discriminação. Mas Paulo faz uma carta de recomendação, pedindo para que Filemão recebesse Onésimo de volta, não mais como um escravo, mas como um irmão precioso em Cristo Jesus. Irmãos, esse livro de Filemão, essa carta, é o plano de salvação, é o plano de redenção, é lindo. Porque mostra um homem que foi para a prisão por causa do pecado, mas que saiu dali transformado e com dignidade para voltar à sua casa. Então esse é o propósito da carta de Paulo a Filemão. Interessante que aqui Paulo estava preso, esperando o seu julgamento em Roma, julgamento no qual ele seria acusado e penalizado à morte no governo de Nero. Paulo, em Roma, morreu, foi martirizado por pregar a palavra de Deus. E muitos podiam olhar para Paulo e dizer: Paulo, o teu ministério está acabado. Não há mais o que você fazer. Os teus tempos de glamour, os teus tempos de sucesso, os teus tempos de frutificação, os teus tempos de conquista, Paulo, se acabaram a partir do momento em que você entrou na cadeia. Acabou o teu ministério, coloca um ponto final aqui. No versículo 9, Paulo até diz que ele mesmo se autodenomina, ele diz: prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho. Preso e velho. Não temos aqui um Paulo jovem, não temos mais aqui um Paulo vigoroso, não temos mais aqui um Paulo que tinha boas articulações, que tinha uma pelezinha lisinha. não sei nem se cabelo ele tinha, mas nós temos um Paulo, enfim, de carreira, mas como se estivesse começando a sua carreira.
Oh, maravilha.
Aleluia. Paulo, ele faz uma declaração poderosa, na hora que todos olham para ele, todos o abandonam, Paulo, enquanto todos dizem, Paulo, você está velho, Paulo, você está preso, você está algemado, você está manietado, não há como você sair daqui, o teu ministério acabou. Paulo escreve para Filemon, dizendo que gerou em cadeias. Diga, o cristão gera em cadeias. Nós sabemos, irmãos, que na ordem natural é difícil, por exemplo, a reprodução em cativeiro é difícil. A gente vê os biólogos tentando reproduzir espécies em cativeiro, mas os animais, por exemplo, eles precisam se sentir livres para gerar, para reproduzir-se, para dar novas vidas. Mas o cristão não é assim. Essa aplicação, ela não se relaciona com a tua vida espiritual, com a minha vida espiritual. Você é capaz de gerar fora ou dentro do cativeiro? Nós, como filhos de Deus, somos aptos a frutificar entre algemas. Diga, entre algemas. Mais uma vez. Diga, eu posso frutificar entre algemas. Quantas vezes, irmãos, nos sentimos limitados, presos por circunstâncias, algemados, infrutíferos. Talvez hoje mesmo, você que está aqui ouvindo essa palavra, você está vivendo circunstâncias na tua vida que são verdadeiras prisões, verdadeiras mordaças, verdadeiras algemas, verdadeiras amarras na tua vida. Quem sabe hoje você esteja vivendo um tempo, um período na tua vida onde você não tenha tempo nem para comer direito. Quantas pessoas estão aqui, estão vivendo hoje nessa situação? Pastor, eu estou com problema de tempo. Eu quase não tenho tempo nem para comer e nem para dormir. Levanta a mão aí. Você não tem pecado por isso não. Pode levantar a mão, tá? Glória a Deus. Pastor, veio uma enxurrada de trabalho. Parece que na minha empresa só tem eu. Algemas. Quem sabe alguém na sua casa não te deixa servir a Deus com liberdade. É um pai, é uma mãe, é uma autoridade dentro da tua casa, que cada vez que você vai à igreja, ele começa a murmurar, começa a falar mal. E aí você pensa, meu Deus, imagine se eu quiser fazer escola de líderes, imagine se eu quiser abrir uma célula, só ir para o culto uma vez por semana no domingo, ele já fica assim, algemas. Quem sabe hoje você esteja vivendo limitado, preso a uma dificuldade financeira. Não vou nem perguntar para levantar a mão aqui quantos estão vivendo dificuldade financeira. Dificuldades financeiras. Gente que diz, pastor, eu tenho que escolher se eu pagar o ônibus para vir num dia, eu não posso vir no outro. Eu não tenho dinheiro para nada. A minha situação financeira está caótica. Eu estou vivendo uma situação de prisão na área financeira. Não consigo frutificar. Doença. Quantas pessoas estão limitadas ou se sentem limitadas por causa de alguma enfermidade? Pastor, eu queria até fazer a obra, mas eu não consigo, porque as dores não permitem, me limitam. Eu não tenho os mesmos movimentos de antes. Eu não raciocino como antes. Tem também a situação da algema, da distância. Pastor, tudo é longe. Eu estou vivendo ultimamente essa dificuldade, porque gasto pelo menos umas 3 horas todos os dias para ir e vir. Estou esperando chegar logo julho para mudar para essa região. A distância. A igreja é longe, a célula é longe, tudo é longe. A falta de recursos adequados. Pastor, eu não tenho nas minhas mãos recursos adequados, treinamento, eu não sei fazer. Eu quero pregar, mas não sei. Eu queria fazer isso, aquilo, mas eu não sei como começar. Ou talvez até mesmo problemas de caráter. Você tem visto os teus problemas de caráter como algemas para você não frutificar em Deus, não romper a tua vida cristã. E por causa disso, talvez, Satanás lançou no teu ouvido, no teu coração, que isso é a tua prisão e que por causa disso você não vai mais crescer espiritualmente, que a tua vida cristã acabou aí, que não há mais como você prosseguir, só esperar o dia mesmo de morrer e pronto. É possível o povo de Deus ser frutífero, mesmo em cativeiro. Diga, eu posso frutificar em quaisquer circunstâncias. Fala aí para quem está ao seu lado, você pode frutificar em quaisquer circunstâncias. Em quaisquer circunstâncias. Venha comigo para Êxodo capítulo 21, versículo 6. E eu espero que esse texto por si só já fale o seu coração, sem que seja necessário eu tecer algum comentário sobre ele. Mas eu creio que não vou me conter e eu vou acabar tecendo algum comentário. Porque pregador com microfone na mão e uma Bíblia aberta, misericórdia. 21, versículo 6. Então o seu Senhor... Desculpe, que Êxodo 21? Onde é que eu arrumei esse 21? Êxodo 1. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes, se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Isso é Satanás falando de nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre os feitores, sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. Será que você conhece essa história aí de algum lugar? E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés, mas quanto mais os afligiam. Vamos ler esse versículo bem alto para Satanás ouvir? Bem alto, bem alto. Vamos lá. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Levante sua mão direita bem alto e diga assim: escuta uma coisa, Satanás. Quanto mais você me afligir, tanto mais me multiplicarei. E tanto mais me espalharei para todas as direções. Dê um aplauso de vitória aí para o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! 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 Irmãos, tudo que Satanás faz contra você, concorre para o teu bem. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Satanás, ele tem uma estratégia, um plano, um projeto para acabar com a tua vida. Deus vai transformar essa maldição em bênção. Satanás vai querer te prender com a algema, você vai se tornar tão frutífero como se estivesse sem elas. Versículo 13. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida. Será que você conhece essa história de algum lugar? Com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Deus é maravilhoso, irmão. Versículo 19. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Fala assim: o povo de Deus. Mais alto. Não é como o povo do mundo, que se move pelas circunstâncias, que para quando vem as lutas. O povo de Deus continua crescendo, continua avançando, continua frutificando em toda e quaisquer situação. Aleluia! Aleluia! As mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas. Aleluia. Antes que ele chegue à parteira, já deram à luz os seus filhos. Glória a Deus. Antes de vir alguém para destruir o teu fruto, você já frutificou. Receba essa palavra. Quantos recebem essa palavra? Eu não estou pregando apenas, eu estou profetizando sobre a sua vida. Você não está ouvindo um sermão. Eu não vim aqui para pregar um sermão. Eu vim aqui para profetizar sobre a tua vida e sobre a tua família. E eu digo que antes de vir aqueles que querem matar os frutos de Deus na tua vida, o fruto vai nascer. Aleluia. Versículo 20. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Que coisa linda isso, hein? Deus faz o seu povo se multiplicar e dar frutos, mesmo em situações hostis. Você não precisa estar vivendo um mar de rosas. Vivendo o bem bom da vida para Deus operar milagres em você. Se creres, verás a glória de Deus. Não, pastor, olha, eu creio que no dia que eu tiver meu bom emprego, no dia em que eu casar, no dia em que eu terminar minha faculdade, no dia em que eu terminar esse tratamento que eu estou fazendo, médico, tudo vai mudar na minha vida. Deus quer te fazer frutífero hoje mesmo.